Olá pessoal, aqui é Yannick Ligaia. Você está aqui comigo em mais um vídeo. Esse vídeo aqui, vou estar falando exclusivamente, vai ser o provavelmente, com certeza, vai ser o último relato pessoal qual eu vou estar fazendo sobre algo que aconteceu na minha vida. E tratando-se disso, por que eu digo o último relato? Porque quanto mais você revela coisas pessoais da sua vida, mais você se expõe a alguém doxar você ou tentar descobrir quem você é, de onde você é, ou o que você faz, etc. O objetivo de hoje aqui é estar falando sobre a Matrix familiar. Mas por que eu deveria falar disso? Por que eu vou falar disso? Porque, assim como o marianismo cultural faz as pessoas enxergarem todas as talheres, as mulheres, e mães, tias, principalmente a mãe, como um ser divino, existe até um ditado que eu ouvi uma vez que diz assim: a mãe, para os olhos de uma criança, é como Deus, é como se fosse Deus. Então, hoje a cultura marianista, ela faz isso além da idade infantil, onde muitas pessoas às vezes estão passando coisas terríveis, principalmente com mães narcisistas ou questões paralelas, e não tem coragem de enfrentar ou simplesmente sair disso e seguir o próprio caminho de vida deles, como se as pessoas ou o garoto nascesse com uma dívida histórica de ter que, tipo, proteger. Sendo que nós, acho que vou puxar um número de cabeça aqui, em torno de 56% dos nascimentos no Brasil são de filhos não planejados. Então, metade de nós, digo, não fomos planejados. Metade de nós somos, basicamente, fomos filhos que viemos por acidentes. Acidentes, entre aspas, né? Nós somos a somos, é nosso. Mais da metade de nós somos consequência do carrossel das mulheres ou nossas mães. Então, começando aqui, eu estava falando a respeito. Primeiramente, eu não quero que esse vídeo que se torne um tipo de relato no qual vocês entendam que, eu quero que vocês sejam ingratos com seus pais, não respeitem seus pais, não respeitem a sua mãe, não respeitem sua família. Não, isso aqui já é um disclaimer. Preste atenção nas coisas que eu vou dizer e como eu vou dizer. E aos que levam ao pé da letra, preste bem atenção. Eu não quero destruir a família de ninguém. Eu quero que vou. Quero, como todos os vídeos que eu faço, vocês peguem a mãozinha de vocês e coloquem na consciência. Porque muitas vezes, como eu já disse em live com o Coruja, já falei aqui em vídeos meus, não caiam nessa questão de legado falso. E nem que você deve a alguém. Que você quer, vamos dizer assim, ninguém pediu para vir aqui, ninguém pediu para estar aqui, correto? Então, eu vou falar sobre duas pessoas na minha vida que passaram, qual foram importantes, me deram exemplos, aprendi coisas, e desde os meus tempos de pré-adolescente, infância até a minha idade adulta, essas duas pessoas, a observar essa trajetória familiar, foi as pessoas que me deram as duas Black Pills familiares que. Nossa, cara, meu coração ficou destruído, principalmente na última, que foi basicamente a mais recente, entre aspas, entendeu? Então eu vou estar falando a respeito, eu vou dar um contexto um pouco de como que era a minha vida e etc, né? Para que vocês possam colocar uma imagem mental melhor, né? E assim. Vamos dizer assim, eu vivi uma vida onde eu não, eu, os meus pais eram separados. Eu não tinha uma família estável, muito longe disso. Eu sofria com mãe narcisista, principalmente. E por algum motivo ela tinha alguns, ela tem não, ela tem ainda, né? Tinha, não tem. Tem uns desvios de comportamento bem, fizeram sofrer bastante na infância. Mas isso não vem ao caso. Como eu disse, detalhes demais, posso ser vítima de doxing. E vou citar a primeira pessoa que observei na minha infância, assim, sabe? Na questão, tipo, do homem ligar pra família, se importar com a família, etc, né? É o meu avô. Qual eu vou estar chamando ele aqui pelo nome de Santos. Então, quando eu falar Santos, eu vou estar falando sobre ele, o meu avô. Então, houve uma época que, nesse meio tempo que vivi a minha vida, de pais separados, etc., né? Eu morei com. Fui morar com meu pai biológico. E eu observei, assim, lógico, como eu morava com a minha mãe, que a minha mãe tinha distúrbios, assim, de comportamento, ela tinha TOC, transtorno explosivo intermitente, borderline, entendeu? Cara, imagina você conviver com a mãe assim, só que você não sabia, tipo, você imagina, isso daí é para adolescente, para criança, como é que você vai saber dessas coisas? Entendeu? Mas é aquela tipo de pessoa instável, e você, que ela não pode ouvir um não, que sai jogando vaso, panela, prato, copo em cima das pessoas. Se estoura do nada, vai lá e te mete uma panela na cabeça, tipo, joga prato com comida na parede, essas cenas bizarras aí, entendeu? Então, e assim, a gente sabe dos porquês de pessoas acabarem tendo esses distúrbios de comportamento psiquiátricos. A minha teoria ainda continua sendo o micro-quimerismo e telegonia, como eu já possuo o vídeo aqui explicando por que eu acho que isso acontece mais hoje. Que muitas décadas atrás, enfim, devido a não suportar mais a convivência com minha mãe, eu acabei pedindo para ir para casa do meu pai biológico. E imagina assim, um garoto de 12 anos que já estava sofrendo bastante, etc. Aí mal ficava perto do meu pai, entendeu? Porque minha mãe tinha aquele famoso alienação parental, o qual fala muito mal do pai, o pai é um monstro. Aí você fica meio que chateado, deprimido. Falei, porra, ele. E ele tinha uma coisa interessante, cara. Ele realmente não se preocupava em vir falar comigo, tá ligado? Ele não me ligava, não falava, não tava, tipo, sabe? Tipo, como se tivesse largado mão. E eu pensava assim, nossa, por quê, né? O que será que aconteceu? Então. Cara, desde novo, nos 12 anos, eu não sei como. Acho que é como eu disse pra vocês. Quem ouviu meus dois relatos Black Pills do relacionamento viu que eu passei umas coisas bem tensas. E talvez as coisas tensas que eu já tenha passado desde a infância já me prepararam pra ser um cara estoico. Porque eu era ser estoico e enlouquecer. Entendeu? Então eu fui morar com meu pai, cara. Por não suportar mais as questões da minha mãe, cara. Então, além de todas essas questões doidas aí. O toque da minha mãe, principalmente, me infernizava muito, porque a minha mãe tinha o toque de limpeza. Então, só vou colocar. Coloque uma imagem na cabeça. Imagine um garoto de 11, 12 anos vivendo uma vida como se fosse a vida da Cinderela, tá ligado? Com a madrasta. Então, tipo, eu era o Cinderelo lá, tá ligado? O escravo da casa que fazia várias coisas, etc. E hoje, como assim, como já acabou isso, já foi, hoje isso me ensinou a me virar sozinho desde cedo. Como todos sabem nos meus relatos, eu fui embora de casa bem cedo, antes da maioridade. Então, como eu digo, sempre na desgraça você tira alguma coisa. Nessa desgraça, nisso, eu aprendi a me virar sozinho. Então, por causa dessas coisas que eu citei, essa, entre aspas, vida Cinderelo, de ser, tipo, escravinho da mãe, tá ligado? Humilhação, aguentar instabilidade de humor, peguei e fui morar com meu pai. Beleza. Chegando lá, o meu pai sempre agiu estranho, sabe? Ele foi um cara que. Sabe aquele cara que, tipo, parece que ele sofreu alguma coisa muito grave? Porque, tipo, ele era aquela pessoa que não quis mais morar sozinho. Ele pegou um quarto na casa da mãe dele, no caso da minha avó, e ficava no quarto e não saía do quarto pra nada, só pra trabalhar. Entendeu? Então, tipo. Não chegava nem a ser um cara, tipo um hikikomori, tá ligado? Ele era tipo aquele cara que se tranca no quarto e vive lá dentro, tá ligado? Tipo, não sai, tipo, pra nada, só pra trabalhar. E ele tinha os comportamentos e não conseguia, ele não conseguia falar, tipo assim, conversar. É aquela pessoa que fica olhando para baixo, sabe? Então, eu não sabia. Mas ele, hoje eu entendo que ele sofre de uma depressão muito grande, cara. E eu fazia parte desse sofrimento que ele teve. E como eu disse, a minha mãe, com todos os problemas mentais, psiquiátricos, assim, vamos chamar de psiquiátricos, ela tormenta. Eu soube depois por que o meu pai se tornou daquele jeito e por que ele não falava comigo. Imagine a situação a seguinte, cara. Só para vocês terem o um contexto. uma pessoa que, tipo, nunca tá satisfeito com nada. A minha mãe foi uma pessoa que teve uma infância e adolescência de riqueza. Teve um pai muito rico e de repente esse pai morreu. Então ela sofreu uma frustração, tipo, de cair de uma classe alta para uma classe de pobreza, tá ligado? Porque ficou ela e a mãe, no caso a minha avó, tendo que se virar sozinhas, tá ligado? Então, ficou meio que isso mexeu com a cabeça dela também. Eu acho que ela ficou perturbada. Além daquelas questões genéticas que eu falei. Então, você junta tudo isso daí, você cria uma coisa nuclear em si, numa pessoa, né? Então, essa pessoa da minha mãe descontava muitas coisas nos outros, qualquer coisa, tá ligado? Além de não ouvir um não, etc., do que eu falei, toque, etc. Então, meus pais juntaram, tá ligado? Viveram uns anos, eu nasci, etc. E eu lembro desde muito novinho ver a minha mãe jogando, quebrando vaso, prato, panela na cabeça do meu pai, e aquilo de lá. Cara, eu não lembro de nenhum momento da infância, infanto, tá ligado? Mas eu lembro de todas essas coisas que me traumatizou, tá ligado? Então eu já tinha uma ideia de que o problema ali em si não era tanto o meu pai, porque como eu vivia com a minha mãe, eu vi o que acontecia. Por que que eu tô contando isso pra vocês, sendo que o relato talvez não tenha a ver com ele, com ela em si, perfeitamente? É porque eu quero que vocês entendam o contexto que eu vivia, a minha cabeça, entendeu? Era uma questão de viver numa cabeça atormentada, entendeu? E a minha fuga sempre era o quê? Game. Games. Era só isso que eu tinha. Eu não conseguia sair de casa, eu não gostava de sair de casa, eu era proibido de sair de casa, fazer as coisas. Então, cara, pensa, que eu falei, a síndrome lá de vida de Cinderela, tá ligado? Então, esse era o meu contexto de vida. Então, aí acabei então nesse meio tempo aí descobrindo que o meu pai, cara, ele ficou traumatizado a tal ponto com a minha mãe, porque olha só que absurdo, né, cara? A minha mãe abandonou a casa que morava com meu pai, tá ligado? E me deixou com ele. Então, aí o que que ela fez, cara? Olha só como elas jogam baixo, cara. Essa aqui foi a primeira Black Pill familiar que eu tomei. Quando eu descobri, lógico, mais velho. Se a mãe sai de casa com a criança, é considerada. Existe um negócio chamado abandono de lar, tá ligado? Quando a pessoa sai um ou vários dias de casa, entendeu? Isso daí causa, em termos assim, problemas jurídicos quando vai ter uma separação, tá ligado? Questão de bens, etc. Então a minha mãe me largou lá pequeno com a casa do meu pai e simplesmente sumiu, tá ligado? Uma briga que ela teve lá, que o ego dela deu um PT. E ela apareceu lá depois de 3 dias, cara, com a PM na casa do meu pai, tá ligado? Falando que ele tinha ela que ela já tinha ido embora e ele tinha ido me buscar e me sequestrado para ficar lá na casa dele, e ela achava que ele tava fazendo atos libidinosos comigo. Cara, sente esse naipe de coisa. Você imagina, cara. Isso é relato de vizinhos que era do meu pai, da rua que ele morava. Ele ficou morando na mesma rua décadas, né? Acho que ele deve morar lá onde ele mora até hoje. Mas imagina a PM derrubando o teu portão, tá ligado? Derrubando o portão da tua casa, invadindo tua casa, pegando você igual se fosse um bandido, tá ligado? E resgatando uma criança lá, tipo, enchendo o cara de bolacha, porrada, e só depois perguntando o que aconteceu. Pois é, falsa acusação. É, cara, parece que isso tá na minha família, acho que eu não fui o primeiro. Então isso daí, cara, causou um trauma no meu pai muito forte. Ele apanhou bastante. E então a questão é a seguinte: ele não foi buscar me entender, me ver, etc. Porque eu descobri que toda vez que ele me via, apesar de eu, como filho, ele gostar de mim, ele tinha aquela lembrança na cabeça dele. Então, basicamente, pra vocês verem, meu pai ficou um sequelado, cara. Ele ficou sequelado psiquiatricamente a respeito disso. E desde então, quando eu morei com ele, nesse meio tempo que eu vou contar do relato, ele mal conversava comigo, conseguia. Não conseguia ficar perto de mim. Você imagina como isso é triste pra uma criança ver o pai, uma pessoa que você ama. É um pai, né? Você não sabe explicar porque você gosta do seu pai. Mas você vê que ele, tipo, meio. Quando você é criança, você vê como se a pessoa tivesse nojo, tá ligado? Ah, parece que ele tem nojo, não liga. Mas não, cara. É uma questão de sofrimento psiquiátrico intenso, tá ligado? Tanto que a vida dele, desde essa questão da PM derrubar tudo e me tirar de lá e tocar cacete nele, ele começou a morar com a mãe e viver dentro do quarto, tá ligado? E eu, pelo que eu sei, e todo mundo me fala, ele nunca mais ficou com ninguém. Ele nunca mais foi visto saindo com o talher. Ele nunca mais foi visto nada de nada. Então ele é considerado aquele cara, o esquisitaço da rua, daquela cidade lá, no bairro que ele mora. E, cara, eu vi ali o extremo do que uma mulher pode deixar um trauma no cara. Então essa aí foi mais uma coisa da parte da minha vida, né? E então nesse meio tempo que eu morei com meu pai, eu sempre fui uma pessoa assim, eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas. Eu não sei o motivo disso, mas tipo assim, eu gostava sempre de quando eu via, existia uma mania numa cidade de interior, que era assim, as pessoas sentavam na frente de casa, colocavam umas cadeiras assim e ficavam os vizinhos sentavam tudo na rua e ficavam conversando, sabe? Então, geralmente quem ficava muito ali era aquelas tiazinha tomando um café ali, conversando ali fora, uns senhores. Então era o pessoal idoso gostava muito de fazer isso, sabe? Principalmente quando tava época de calor, ficar dentro de casa, o pessoal gostava muito de ficar na rua ali para tomar um vento, né? E às vezes eu como criança ali ficava ali no meio, gostava de ficar ali. E eu sempre perguntava assim, nossa, como eram as coisas no passado? Eu gostava de aprender. Eu não, cara, isso eu acho que é uma coisa de intuito natural meu, sabe? Eu queria muito saber o que que essas pessoas passaram na vida e para aprender e não fazer as mesmas coisas ou ver aqueles exemplos de pessoas que deram certo e copiar os exemplos que deram certo, entendeu? Apesar de criança, eu já fazia isso. Eu não sei por que eu fazia isso, mas isso é o que eu sou e me tornou o que eu sou hoje. Então, né, por causa de ficar nesses momentos assim, de sentar na rua com os vizinhos, conversar com os mais velhos, eu começava a ouvir muito meu avô. Meu avô era um cara mais, ele era assim, meio triste. É, o Santos, né? Então, assim, imagina um senhorzinho de 1,65m, 68m, caucasiano, um olho azul, bem azul mesmo. E aquele cabelinho curtinho, branco, sempre naquela raspadinha na máquina 3. Aquela camisa xadrez, sabe, com quatro botão fechado, e aquela uma caneta Bic no bolso e um bloquinho de nota junto, sabe? Então essa era a figura do meu avô, sabe? Que eu andava assim de essa camisa, calça social, aquelas sandálias de couro, tá ligado? Então essa daí é a figura do Santos, meu avô. E eu sempre via meu avô triste, né? Ele era meio assim, ele nunca, quase nunca ria com nada. E aquilo me incomodava. Eu sempre me incomodei vendo pessoas assim que eu gosto, deprimidas, sabe? Então, quando eu morei com meu pai, como eu mal tinha contato com meu pai, é muito, muito de questão de como lidar com familiar, etc. Eu absorvi do meu avô conversando com ele. Então, basicamente, a história do meu avô, ela entrou na minha cabeça na época, né? Meu avô, ele trabalhou ali mais ou menos uns 30 anos numa grande montadora do interior de São Paulo, a General Motors. Ele começou ali trabalhando em fundição, sabe? Aqueles trabalhos fudido, tá ligado? Fudido mesmo, no calor, ali carregando coisa perigosa, trabalhando com 5 kg de roupa para não cair um pingo de ferro quente, perder um braço, uma perna, ficar cego ou cair na cabeça e morrer, entendeu? Então a vida dele foi essa. E quem trabalhava em indústria ali antes dos anos 70, nos anos 70, não era nem um pouco parecido com os trabalhos industriais de hoje. Era tipo assim, cargas horárias muito extensas, folha ponto de a papel, bater ponto na máquina de ponto de papel. Então os horários era tudo errado, cara. Você era para ter jornada de 8 horas, às vezes os caras estendia 12, 14, 16, mas batia ponto de 8 horas lá no papel e a empresa pagava por fora, tá ligado? Então, tipo, cara, ele trabalhava demais, cara. Só vivia trabalhando. Ele tinha se casado. Ele era assim, na época dele, quando ele era jovem, isso ele me contou, e como eu falei, conversava com os velhinhos da rua. Ele era aquele jovem de 20 anos, sabe, que cresceu. Só cresceu estudando. Ele gostava de estudar, cara. Ele gostava de ler e tal. E ele mal saía. Só que a família dele era uma família que, tipo, era mais bem-sucedida ali naquela cidade interior. Na cidade interior, como não tinha emprego. As mulheres visavam muito, né, cara? Essas pessoas mais bem-sucedidas, que nessa época de 60, 70, ainda tinha muito esse negócio aí de pagar de. Era aquela geração do as honradinhas, né, cara? Então a minha avó era aquela moça, sabe aquela história da moça linda do interior, sabe? bonitona. Ela era bonitona, cara. Tinha uns peitão e tal. Já vi foto dela ali antiga, então. Só que o pessoal falava assim, ele me contou assim, nossa, sua avó, cara, ela era aquela mulher do carrossel, tá ligado? Aquela famosa corrimão de rodoviária, maçaneta de porta, aquele negócio que todo mundo já passou a mão, entendeu? Então ela começou a ficar com o filme bem queimado, então ela morava na roça. Então ela se mudou pra cidade nessa época, como eu era jovem, e ali no bairro, como era perto de onde ela morava no interior, na roça, ela se mudou para ali, tá ligado? Com uma amiga e conheceu o meu avô. E lógico, ela ali, quando ela entrou na cidade, ela começou a usar um segundo nome, entendeu? Ela tinha dois nomes, né? Então, tipo assim, imagina dois nomes, Maria e Eduarda. Na roça o pessoal conhecia ela como Maria, mas ela começou a falar com o nome, ela se apresentava como Eduarda. Então, o pessoal que não conhecia muito ela não se ligava na questão. E ela foi lá e conseguiu dar o famoso chá dos Senas, né? O chazinho do. Chazinho gostoso, né, pessoal? Então, foi lá e pegou meu avô. Então, o Santos casou-se com ela. E como eu disse, o Santos gostava de estudar, pretendia fazer faculdade, etc. Acabou não fazendo. É, parece que é uma maldição familiar. Então, igual aconteceu no meu primeiro relato lá da Incespio. Ele largou o estudo e entrou no primeiro emprego que ele conseguiu ser operário na montadora. General Motors ali, no interior de São Paulo. Então, ali já ele, para não ficar naquele sentindo aquela vivendo aquela vida escrava de fundição, etc, ele começou a correr atrás de uns cursos técnicos, né, na época ali. E tá, se eu não me engano, cara, é que é muita informação antiga para lembrar de cabeça, mas eu acho que já existia Senai naquela época ali. Que eu lembro, porque parece que no governo militar existia muito incentivo para profissionalização de jovens e o incentivo das empresas se expandir com recursos do governo. Eu não lembro se era Castelo Branco, eu não lembro qual que eram os presidentes, entendeu? É, mas houve isso. Então ele conseguiu. Ele fez um curso técnico ali de manutenção, etc. Então nesse meio tempo aí, passaram mais ou menos uns 2 anos, pelo que eles me contaram. E a minha avó começou a ter filhos. Teve um filho, teve dois, teve três, teve quatro, cinco filhos. E aconteceu uma coisa interessante. É, observando os meus tios, né? Assim, além do meu pai, os filhos do Santos, somente o meu pai se parecia com o meu avô. Os meus outros tios não tinha nada a ver com o meu avô. Lembra que eu disse para vocês? Meu avô baixinho, caucasiano, olho azul. Ele era o típico aquele velhinho alemão, aquele baixinho alemão, sabe? Cara, o meu tio, um dos meus tios, cara, parecia aqueles maia venezuelano, tá ligado? Ou sei lá, aquele pessoal lá de cima, moreno, com um nariz grande, entendeu? Eu falei, cara, como é que vai sair um pardola? O meu tio vai sair do meu avô. E então aí o pessoal começou a me contar, né? Olha, cara, o seu avô se matou para trabalhar naquela General Motors ali. Ele sofreu acidente de trabalho. Hoje ele tem aquele espinho na coluna dele, porque ele fazia os serviços lá sem ergonomia, etc. Então você imagina aquele cara que trabalha 16 horas por dia durante uma rotina aí de mais ou menos uns 15, 20 anos. Ele fez aquele curso no Senai, saiu da fundição, virou técnico de manutenção e ele foi evoluindo dentro daquela empresa. Virou líder de manutenção, depois virou encarregado geral, depois virou supervisor. E ele conseguiu então aposentar ali pelo ano de 95 como supervisor. Uma aposentadoria bem interessante. E era bem mais fácil aposentar naquela época ali, entre a época Sarney e a época Fernando Henrique. Você conseguia aposentar ali com 45, 46 anos, dependendo do que você já tinha feito. E como eu disse, o meu avô largou a escola para trabalhar, para casar com a minha avó. Então entendam que ele casou ali entre os 16 anos. Entendeu? E naquela época, anos 60 e 70, crianças conseguiam trabalhar já com essa idade em empresas e em outras coisas. É porque parece que eu não entendo bem, porque eu não lembro de lei trabalhista de cabeça, mas pessoas menores conseguiam empregos registrados de alguma forma, não lembro como, mas tinha. Enfim, então entendo como meu avô foi aquele cara que sacrificou a vida toda trabalhando, acabou com a saúde e. Então, cara, ele tinha uma casa muito boa que morava minha avó, os meus pais, todos os filhos estavam muito bem. E mesmo quando ele aposentou, ele não pôde trabalhar, porque daí ele ainda ajudou a pagar a faculdade dos filhos deles, todos estudaram, entendeu? Então, Mas o que que acontecia? Por que que eu tô falando isso? Por que que o meu... Aí liga com a tristeza do meu avô Santos, nunca tá sorrindo, nunca tá nada, sempre tá triste. Porque assim, ele era sempre o largado de lado lá naquela casa, na família. Todo mundo não gostava de ficar perto dele, ninguém gostava dele, entendeu? E eu observava ele porque que tipo de pessoa que ele era? O meu avô era aquele tipo de pessoa racional. As pessoas estavam tomando cerveja, fazendo piada idiota, vendo bobeira na televisão. Meu avô tava viajando sozinho. E às vezes eu com 12 anos ia conversar com ele, como eu falei que eu gostava de conversar com ele. Ele falava assim: Yane, olha só. Olha lá, tudo explodindo lá fora. Esse pessoal aqui, ó, tudo bebendo, cara. Nem aí com nada. Aquele seu tio ali, a filha dele tá lá dando pra não sei quantos. Olha lá, olha que desgraça o que vai daindo. Olha o seu outro tio lá, usuário de droga, não sei o quê. Eu não me matei para isso. Só que ninguém quer me ouvir, ninguém me ouve. Então entendo, tipo assim, o meu avô era aquele cara intelectual, entendeu? E ele sofreu muito com isso, porque aquele negócio, tipo assim, o cara, geralmente a pessoa mais intelectualizada na família, assim, ela é meio que visto como chato, tá ligado? O cara do papo chato, o cara mala, tá ligado? Então ele era bem assim, meio sério. Então, não só por isso, né? Como eu disse pra vocês, um dos meus tios ali, tinha cara de índio asteca, tá ligado? Como eu falei pra vocês. E rolava um papo estranho. E um dia eu perguntei pra ele, falei: Santos, avô, né, avô? Me conta essa história aqui, ó. Eu posso ser pequeno, eu não sou adulto ainda, mas assim, eu vejo tal coisa, expliquei pra ele, observava. Eu falei: tem alguma coisa a ver isso? Aí eu comecei a conversar sobre a vida dele comigo, né? E ele começou a me contar: não, eu trabalhava muito, sabe? 16 horas por dia, 12, naquela fábrica. E a sua avó inventou que queria ter o dinheiro dela. Então, isso em 1970 e pouco, 78, 80. Ela começou a fazer aqueles tipos de pessoas que fazem atravessamento de materiais do Paraguai. Ela começou a fazer aquelas, sabe aquelas pessoas que pagam para fazer excursão no ônibus, levam lá um monte de gente para fazer excursão e traz um monte de bugiganga do Paraguai para vender aqui? Ela começou a fazer isso daí. Então imagina a minha avó, cara, viajando por aí, conhecendo pessoas aleatórias pra caralho, entendeu? E o meu avô só de enfiar dentro de uma fábrica, vindo para casa comer e dormir. Então, já deu para fazer a ligação do que vocês acham que aconteceu nesse meio termo aí? Então, esse meu tio Asteca Pardola aí, ele nasceu provavelmente de um fruto de uma traição. Só que o meu avô perdoou isso, entendeu? Porque o que que acontece, né, gente? Ali, para quem não sabe, entre 60 até 73 ali, existia um movimento muito forte pedindo para criar o divórcio sem culpa, entendeu? Que era porque antes de 73, 72, as leis de divórcio eram diferentes. Por que que eram diferentes? Não existia divórcio, existia pessoas que só se separavam, tá ligado? E eram desquitadas. Esse era o nome das pessoas que se separavam, desquites. E para você divorciar, entendeu? Tinha que ter um motivo muito, mas muito bom, entendeu? E era bem diferente os divórcios naquela época. Se as pessoas aprontassem algo realmente assim, traição era crime na lei. Entendeu? Foi crime de verdade, tinha punição e tudo, entendeu? Então havia uma segurança jurídica para quem se casava naquela época. Então o meu avô, ele se casou com a minha avó bem naquela época que tipo, caiu a lei do divórcio, que caiu a lei da traição. A traição deixou de ser crime e o governo aprovou a lei do divórcio sem culpa. Então assim, se a mulher quisesse se separar, levava metade das coisas do cara. Então no meio desse caminho aí, eles já estavam casados há mais ou menos 5, 6 anos, eles já tinham construído a casa dele, tá ligado? Então, não foi só uma questão de filho, etc. Ele foi o boomer que sofreu uma rasteira. Então, ele, mesmo sabendo que tinha acontecido, ela engravidou do filho do outro cara, ele já foi um dos primeiros caras que acabou não separando, porque não tinha como separar sem perder as coisas. Porque, como eu disse, antes de 70 ali, nessa época, antes de como traição era crime, etc., se não tivesse aparecido a lei do divórcio sem culpa, ele poderia ter pegado a minha avó, feito uma manobra jurídica, se separado dela, tá ligado? E não perder as coisas dele. Como eu disse, ali nos anos 70 teve a mudança da lei, Isso daí veio e comeu o toba do meu avô, o Santos. Então, ele desde essa época, porque os vizinhos falavam, ele sofreu depressão, entendeu? Mas sabe aquela pessoa que engoliu e aceitou o destino, sabe? Tipo, é assim mesmo, vou tocar assim e acabou. Entendeu? É a cabeça do boomer, né, cara? Aquele negócio do legado e tudo mais. Então, ele ficou. Cara, ele foi anos da vida dele sofrendo com isso na cabeça. Imagina, você vai trabalhar, chega e olha e fala, cara, esse filho não é meu. Isso aqui não é meu. Assim, ele teve uma resiliência, uma espiritualidade de engolir isso. E aparentemente meus tios nunca reclamaram dele ser um mau pai. Muito pelo contrário. Então, quando ele me contou isso, eu falei. Com 12, 13 anos, cara. Daí ele me explicou esse negócio da lei de divórcio. Eu não entendi bem, mas eu entendi que ele só não separou porque antes não perdia as coisas e tinha como se separar caso a mulher aprontasse. Agora, na época atual, se a mulher apronta, tudo, faz tudo de errado, ainda leva todas as coisas do cara e o cara fica na merda. E ele, como já tava velho, não valia mais a pena fazer isso. Entendeu? Então ele virou um. Ele, então, naquela época que eu era novo e morava lá com meu pai e conversava com ele, ele já era uma pessoa amargurada. Que tava num niilismo sozinho, entendeu? E mesmo ele tendo sacrificado a vida to dele todinha, mesmo passando por isso, ninguém tava mais nem aí para ele. Ele tinha aposentado, ele tinha só aquele recurso X lá, e ele não poderia prover mais que aquilo. Então, basicamente, é como se a minha família mantesse o meu avô em casa, no, é só para ficar com a aposentadoria dele, entendeu? Nossa, cara, aquilo cortou meu coração de um jeito. Porque você sentia que as pessoas sentiam nojo dele, tipo, não queria estar perto dele, tipo, ele é chato, que nem eu falei, tudo isso aí. E eu comecei a ficar mais próximo do meu avô. Fiquei muito mais amigo dele. E comecei a conversar com ele sobre como era a vida dele. Como é que era a cidade há 40 anos atrás? Como é que era a sua vida há 40 anos atrás? Comecei a perguntar da realidade. Me distraía conversando com ele e tentava ser o um amigo dele, sabe? Pra ele não se sentir sozinho, se sentir triste. Entendeu? Então, entendo que. Uma black pill lá na pré-adolescência pra mim isso aí. Isso daí já colocou uma coisinha na minha cabeça. Olha, cara, talvez o que você vê muito nos desenhos de Hollywood não é verdade. Sabe o anjinho no ombro falando, dá o um ouvido pro seu avô. Aí vinha o diabinho da purple pill, né? O diabinho purple pill aqui do meu lado esquerdo, né? É, ele falando assim, não, cara, não é tudo. É aquele negócio lá do diabinho da purple pill. Não, mas não são todas pessoas iguais. Então, é, esse não são todas pessoas iguais que levou a meus dois fatos de relato que aconteceu comigo na minha vida. Enfim, o que culminou depois disso? Depois de algum tempo, eu comecei a ter problemas no colégio. Porque, como eu disse, eu queria ficar perto do meu pai. Então, eu tinha essa convivência com meu avô, querendo ser um amigo dele, ajudar ele com isso. Porque, cara, ninguém. Cara, depressão, pessoas que estão meio que num estágio pré-churrascamento são coisas que me doem muito no meu coração, de verdade. E. Nossa, cara, lembrar disso é foda, cara. Isso dói pra caralho. Nossa, deixa eu segurar aqui. Então. Nossa, até perdi. Então, gente, eu queria. Eu li quando era jovem. Eu comecei a matar aula no colégio, pular o muro do colégio, tá ligado? Que eu estudava de manhã. Assim, e bem. O bem horário do meu colégio. Na hora que eu saí do colégio, o meu pai já saía para trabalhar. Então, tipo, imagina que eu só conseguia ver meu pai na casa dele. Como, tipo assim, eu morava meu pai, com meu avô e minha avó. Como eu falei, eu morava trancado num quarto lá. Então, eu chegava na casa dos meus avós e sempre ele já tinha saído para trabalhar. Ele trabalhava numa escala de numa empresa que era assim, trabalha 5 dias e folga 2. Entendeu? Então eu tinha 2 dias na semana para ver meu pai, tentar conversar com ele. Cara, eu me vendo hoje, cara, eu com 12 anos, cara, eu tentei ajudar o meu avô e queria entender a dor do meu pai, cara, fazer o meu pai sair daquilo. Então eu só tinha 2 dias na semana para tentar chegar perto dele. Eu não conseguia. Então eu comecei a entrar em desespero, sabe? É meu pai, eu amo meu pai, eu preciso do meu pai. Ah, eu fui afastado do meu pai. Então eu tinha uma dor, cara, uma dor imensa naquela época. E então, cara, um dia eu pulei o muro do colégio e eu fui pra casa. Fui pra casa. Cheguei tipo 3 horas mais cedo pra ver depois se eu conseguia ver o meu pai. Meu pai em casa, pra ficar perto dele um pouco. E fiquei lá, conversei com ele, foi um dia legal até. A gente conseguiu assistir um filme na sessão da tarde junto. Aí depois ele pegou e foi trabalhar. No dia seguinte, a escola ligou para casa dos meus avós enquanto eu estava no colégio e falou que eu tava matando aula, etc. Tava aprontando, não sei o quê. E aquele negócio. Meus avós deram muita bola, né, cara? Coisa de adolescente. E eu quando cheguei em casa, no dia da folga do meu pai veio. Ele fez um negócio meio muito bizarro com uma criança. Tipo assim, ele tinha prometido que ia me comprar um jogo. Lembra daquelas revistas, pra quem é mais velho, aquelas revistas de CD-ROM, que vem uma revista de computador e um CD-ROM com vários jogos de computador, sabe? Aí ele tinha falado pra mim 3 dias atrás: olha, eu comprei um negócio pra você. E tá lá no seu quarto, no meu quarto. Depois eu vou te dar quando eu tiver de folga pra gente instalar e jogar junto. É um jogo lá, sei que você gosta. Aí eu fiquei ansioso, né? Falei, nossa, que legal. Isso daí foi um dia antes de eu pular o muro do colégio. Então, depois do dia seguinte que eu pulei o muro do colégio, a escola ligou. O meu pai não queria falar muito comigo. E, tipo assim, só que eu não sabia que o colégio tinha ligado. Eu fui descobrir só na folga dele. Então, o que aconteceu, cara? O meu pai, como já ficou um cara muito sequelado, ele sofria de estar perto de mim, etc. Ele teve aquela reação defensiva, tá ligado? Dava para parecer que ele não. Ele tava. Ele relutava em enfrentar, ter que lidar comigo, em querer me amar, querer estar próximo, pela dor que ele sofreu com a minha mãe, entendeu? Então ele era aquela pessoa que evitava sentir qualquer tipo de sentimento para não sofrer mais. E hoje eu entendo isso, entendeu? Porque foi o que eu senti com os meus filhos quando eu fui afastado deles e aconteceu os dois relatos do relacionamento que eu tive. Então a questão é o seguinte. Ele chegou com aquele CD-ROM naquela revista e falou pra mim assim: olha, eu recebi uma ligação do colégio, falaram que você matou aula e etc. E eu não vou te dar mais isso aqui, você tá de castigo, você não merece, não sei o que. Aí ele pegou, cara, o meu primo tava em casa lá. Ele pegou e deu o presente que ele ia me dar e deu pro meu primo, cara. E, tipo, meu primo ficou sem graça, tá ligado? E ele falou assim: pega que eu tô te dando e agora sai daqui e vai embora. Tipo, meu primo pegou a revista e foi embora. Então eu comecei a chorar tanto. Sabe, eu comecei a chorar tanto, cara, que tipo assim, cara, eu tinha pulado o muro do colégio para ver meu pai, cara, tá ligado? E tipo, ele não deixou nem eu explicar o porquê, cara. Eu só sei que eu fiquei tão revoltado que eu peguei e mandei ele tomar no meio daquele lugar, tá ligado? E a gente caiu numa discussão ali que, imagina, um cara, um molequinho de 12 anos querendo bater no pai, tá ligado? Aquele negócio de sentimento tudo misturado, raiva, etc. Então, por causa desse conflito aí, eu acabei, peguei as minhas coisas e voltei para casa da minha mãe, entendeu? Porque ficou insustentável. Eu fiquei revoltado, cara. Ele não quis me ouvir e eu quis ficar mais perto dele, ajudar ele. Aí, nesse meio tempo, eu perdi o contato com meu avô, o Santos. Ele que é o cara, assim, Black Pill da questão. Porque eu tô falando, porque eu. Assim, apesar de eu estar explicando, eu quero que vocês entendam a minha cabeça, por isso que eu tô contando essas coisas da minha vida, entender como que estaria o meu sentimento. Porque se vocês têm coração, vocês vão entender como é que tá o meu sentimento. Então eu não vi mais meu avô. Aí eu passei toda aquela minha vida, etc. Cresci, passei o meu relacionamento, o segundo relacionamento dos relatos que você conhece. E eu fiquei sabendo, cara, durante todos esses anos. Ele foi ficando largado num canto, foi ficando doente, pressão alta, diabetes, e ninguém levava ele no médico, ninguém ajudava ele. Então, só quando, então ele começou a sofrer, desmaiar com diabetes alta, passou mal de desmaiar com a pressão, sofreu infarto. Então as pessoas só socorriam ele quando viam que ele estava caído num chão lá, ou ele sumia, ele desaparecia assim, iam ver ele tava lá branco, passando mal no sofá, entendeu? Eu já tava nessa época morando em outro estado, que eu já tinha passado pelo meu relato, eu já tinha sumido do lugar que eu morava. Aquilo foi me deixando tão triste. Comecei a ver, cara, que, tipo, cara, vale a mesma pena. Eu já tava redpilado nessa época, mas eu via, cara, não vale a pena você ouvir cópia de legado, que você tem que sacrificar por família, etc, etc. Cara, você tá vendo que o negócio tá ruim, você pega e sai fora. Não, você não pode jogar as coisas mais preciosas da sua vida que você tem, que é o tempo, a sua juventude, a sua energia, entendeu? E eu, a gente fala, eu, o Coruja, a gente fala sobre a natureza feminina, sobre, cara, os copings, nacionalismo, esse negócio que eles usam pra fazer os homens continuarem a ser escravos da natureza feminina, do estado ginofascista, entendeu? Então isso foi o que eu vi acontecendo com meu avô, de perto, e depois sabendo mais coisas piores de longe. Então, acabou que eu fiquei sabendo que o meu avô largado lá, sofreu um infarto e acabou ficando numa cadeira de rodas, sem conseguir se mexer. Cara, isso é muito ruim, cara, de lembrar. Uma cadeira de rodas com um cilindro de oxigênio, cara. Tipo, aí você imagina, o cara já era largado, mano. Quando conseguia se mover sozinho, fazer as coisas dele sozinho. Imagina ele numa cadeira de roda, respirando por aparelho, cara. Então aquilo acabou comigo, cara. Essa foi a primeira Black Pill que eu tomei familiar, tá ligado? Porque acabou que depois dele acabar nessa situação, ele morreu. Entendeu? E, cara, encontraram ele morto no quarto, cara, na cadeira. Tipo, parecia que ele já tinha, pelo que eu entendi, ele já tinha morrido, mais ou menos. 2 horas, cara. Depois que encontraram ele. Gente, isso aqui não é fanfic, não. Isso aqui é sério, cara. Então, nossa, cara, isso criou uma revolta em mim, cara. Tão grande. Como eu disse, cara. Eu não quero mais ver ninguém morrendo, cara, perdendo a vida, se churrascando, entendeu? Sem ver o teu valor como homem. Porque isso dói, cara. Isso dói de ver, cara. Tipo, ver pessoas inteligentes. Meu avô era inteligente, cara. Ele era intelectual, entendeu? Olha como terminou a vida dele, sacrificando pelo legado de família. Essa desgraça de nacionalismo, esse negócio de marianismo desgraçado, cara. Não, você tem a vida da mulher em prioridade, não sei o que, a família. Mas a questão é, se você não dá prioridade pra você, quem vai dar, amigo? Quem vai dar prioridade pra você? Agora, que nem eu disse na live do Coruja, vão lembrar dele? Não vão lembrar dele. Sabe o que acontece quando você morre numa situação dessa? As pessoas só vão lembrar de você porque eles vão ter que brigar pela sua herança lá no inventário, na justiça. Cara, a mulher, ela não vê o que você fez, ela só vê o que você pode prover na hora. Eu já disse sobre isso aí nos outros relatos, entendeu? Então, essa foi a primeira Black Pill familiar, tá ligado, que eu tomei. E, gente, não foi só essa, não. Essa foi a primeira. Teve a segunda. Só vou tomar uma água aqui, pessoal, porque, nossa, essas coisas aqui não é fácil de falar, não. Pronto, pessoal. Voltei. Não dá pra ficar falando com voz embargada, nem com sede, né, cara? A minha voz vai sair uma merda. Então, essa foi a história do meu avô Santos. E esse filme de Red Pill dele terminou ali por volta de do final de 2018. Eu tomei essa black aí, entendeu? E eu já tinha passado pelo segundo relacionamento, quando ele morreu, né, no caso, dessa forma. Então, a segunda black que posso falar de Matrix Familiar, tô falando tudo isso pra vocês, pra que vocês pensem e reflitam. Primeiro eu vou contei sobre meu avô Santos, eu vou falar agora sobre outra pessoa. E no final de tudo isso aqui, eu vou estar falando o meu ponto de vista, que eu aprendi com observação empírica sobre todas essas coisas, baseado em tudo que eu sei hoje, nos vídeos que eu fiz, como funciona a mente feminina, as questões de atração, paixão, amor, entendeu? Tudo. Então, como eu disse pra vocês, eu cresci com pais separados. Então, eu tive um padrasto, depois que minha mãe separou, a partir dos 6 anos. Esse padrasto, eu não vou dar um nome pra ele, eu posso até usar o apelido pra ele, que ele ganhou esse apelido na cidade. E é interessante que tem muito a ver até com o tema que eu tô usando nesse vídeo aqui hoje. O apelido do meu padrasto, /pai, que eu sentia, ele foi muito mais pai pra mim do que o meu pai biológico. Até porque, como eu falei, meu pai biológico tinha sérios problemas de transtorno por causa do trauma. Então eu vou chamar uma padrasta de Batman. Entendeu? Era o apelido dele, era Batman. Só por que ele era Batman? Batman porque, assim, o meu pai era aquele tipo de cara que quando dava algum problema com ele, ele não deixava barato, entendeu? Ele sempre arrumava um plano obscuro pra se vingar da pessoa e fazer justiça com as próprias mãos. Então eu entendo justiça com as próprias mãos como qualquer coisa que vocês quiserem imaginar, entendeu? Bom, sabendo disso, então assim, o Batman, ele era um ex-militar, ele foi do exército. Então eu cresci com um padrasto militar durante até mais ou menos 3 anos que eu convivi com ele, até ele sair do exército. Então ele tinha muito negócio de disciplina, ele sofreu muito. Ele aprendeu bastante coisa na questão de dar valor à vida, dar valor ao dinheiro, dar valor ao que você tem hoje. Então ele me ensinou muitas questões de gratidão. Parte da minha personalidade hoje é muito também por causa dele. E o Batman foi uma pessoa muito importante na minha vida. Todos nós sabemos que tem aquela famosa questão, né? Ah, é, quem cria esperma dos outros é otário. Realmente, quem cria esperma dos outros é otário mesmo. Ah, e não é. Não, mesmo eu amando o meu padrasto, o Batman, é, ele realmente foi muito, muito idiota de me criar mesmo, porque eu era esperma de outro cara. Então, isso não desrelacionando, não tira a correlação desse ditado que é extremamente real, mas eu quero que você entenda o meu relato de vida, tá? Porque aqui tem uma entre aspas assim, uma lição importante. Então o Batman é o seguinte: ele tinha um dinheiro legal na época, ele era militar, entendeu? Ele morava com a mãe, então ele tinha condições de manter um padrão interessante até para o interior lá da cidade de São Paulo que a gente morava. E não tinha muito emprego lá. Ou você era comerciante, vivia de turismo, ou você era do batalhão. Então, não sei até hoje como os dois se conheceram, meus pais, assim, no caso a minha mãe e o Batman. Mas, assim, ele era bem visto, cara. Ele era aquele cara que tinha as Maria Batalhão atrás, entendeu? Só que ele sempre foi um cara muito humilde. E ele também então ele tinha um perfil muito parecido com o meu avô Santos. Ele estudou em escola de... mecânica, ele fez aqueles cursos de mecânica, que você aprende a fazer desenhos com esquadro, aqueles desenhos legal. Qual o pessoal que gosta de estudar para fazer AutoCAD? Então ele era apaixonado por isso. E o sonho dele era virar aquele tipo de engenheiro mecânico dentro do batalhão do exército. Então, mais uma vez, como aconteceu na história do meu avô Santos, aconteceu na história da minha mãe, aconteceu na minha vida. O Batman, ele largou os estudos técnicos dele e acabou tendo que sair do batalhão por causa da minha mãe. Ou seja, mais uma vida, ele mudou o rumo do futuro dele, que poderia ser brilhante, por causa de chazinho. Então, eu cresci com o Batman. Ele saiu do exército, ele passou um perrengue enorme. Por que ele saiu do exército? Porque ele começou a ter problemas sérios no desempenho por causa da minha mãe. Como eu disse, a minha mãe não bate bem na cabeça. Ela infernizava a gente na casa, principalmente ele, entendeu? Então, se não dava o que ela queria, se não tratava ela com o narcisismo dela, no ego dela, só assim, senhora, não senhora, e dando recurso na mão dela, ela enlouquecia. Então, o Batman acabou perdendo, foi dispensado do batalhão, ele perdeu aquilo de lá, e começou a ter que ele não sabia fazer mais nada na vida, a não ser o batalhão e mecânica. Desenho mecânico. Então, como ele vivia na cidade interior, o plano dele de vida era focar no batalhão e virar mecânico no batalhão, engenheiro mecânico. Então, todos os cursos que ele tinha feito não serviam para nada, a não ser para aquilo. E era uma questão tão avançada que não servia para trabalhar tipo de mecânica de carro. Porque ele entendia de mecânica de armas, mecânica de morteiro, de armamento. Então, basicamente, ele vamos dizer que ele era um armeiro. Entendeu? Porque ele estudou um pouco de mecânica de carro, mas ele estudou muito mais as questões de armamento, entendeu? Então, ou seja, ele pegou um conhecimento, ele já tinha uma linha de conhecimento específico, mas não servia de nada pra ele na vida real, na vida civil. Então ele passou uma vida assim, cara. Eu cresci vendo o meu padrasto trabalhando de quando tudo quanto é tipo de coisa humilhante. Ele lavava, ele trabalhava com bico, né? Fazia muito bico, cara. Era flanelinha, vigiava carro, fazia. Ele era faxineiro, Tipo, ele vivia pedindo emprego onde aparecia, cara. Porque arrumar emprego no interior de São Paulo é uma coisa terrível. Se tem algum ouvinte aqui que mora que, ali naquela região do interior de São Paulo, ali, em qualquer lugar do interior de São Paulo, sabe do que eu tô falando. Qualquer cidade do interior é assim, entendeu? Então, cara, ele chegou a lavar túmulo. Ele lavou túmulo, tá ligado? Ele. Coveiro, bico de coveiro, de funerária. É, ele trabalhou lavando cadáver, fazendo tanato, tanatopraxia, que é tipo tirar fluido dentro de cadáver, tá ligado? Só que todo esse tipo de trabalho é não registrado, era tudo bico, porque tudo em cidade assim que é assim, a lei do mercado, né? Falta de emprego e alta mão de obra, as pessoas aceitam qualquer coisa, mesmo sem registrar, precisa comer, tem que ter o dinheiro pra comprar o arroz e feijão de amanhã. Entendeu? Então, basicamente, eu vi aquele sofrimento dele pra sustentar a casa, pra me garantir o básico. Entendeu? Eu tive mais irmãos, nasceu mais pessoas, filhas dele, daí meus irmãos meus, entendeu? Mas ele sempre ele me fazia questão de ensinar os valores de educação, gratidão. É, eu lembro até hoje um dia que ele era aquele cara assim. Eu fui pedir uma mesada pra ele uma vez, e ele falou assim: mesada? Eu não vou te dar mesada. Eu falei, mas por que você quer mesada? Ele falou, eu preciso comprar um celular. Todo mundo tem um celular, e às vezes é bom eu ter um celular porque você pode me encontrar mais fácil também. Então ele falou, tá, eu vou dar um jeito de você ter um celular. Amanhã a gente vai atrás desse celular. Então ele, daquele jeito militar dele, me acordou cedo pra caralho, tá ligado? E aí a gente conversou, tomou um café, e era no sábado. Ele me levou num lugar, tá ligado? Tipo, numa festa, tava rolando uma festa de casamento, cara. Eu falei, pai, o que tá pegando? Que porra é essa? A gente não ia na loja, ter um celular? Ele falou, não, a gente já tá vendo o celular aqui. Eu falei, mas como assim? Ele falou, você tá vendo aqui, ó? Fica aqui. Ele entrou dentro da casa e veio com um cara. Dono da festa. Ele falou, olha fulano, esse aqui é o meu filho, o Yanni. Ele vai ficar aqui com vocês hoje, não sei o que. Aí ele pegou e foi andando com o cara, eu fiquei ouvindo, falei, mas o que tá acontecendo nessa desgraça? Aí ele voltou e falou assim, então filho, é o seguinte, você quer o seu celular? Eu vou te dar o celular, eu tô te dando aqui agora a oportunidade do teu telefone, tá aqui um serviço. Você vai ficar aqui nessa festa aqui, ó, das 4 da tarde até 10 da noite. Você vai ficar olhando o carro do pessoal aqui na rua. E eu combinei com ele que ele vai te dar R$50. Isso era ali entre... Nos anos 2000 ali, em torno de R$50 era bastante coisa. Então, ele falou assim, então é o seguinte, se você fizer um bom papel trabalhando aqui, você vai chegar bem mais perto do seu telefone. E eu olhei pra ele assim, eu sempre fui aquele cara que topa assim, fala, ah, foda-se, vai então. Peguei e trabalhei. Então entendo, eu comecei a trabalhar desde novo fazendo bico. Ele não me deu nada, ele sempre me ensinou a ter as minhas coisas. Então ele já me ensinou desde cedo a dar valor para as coisas. Então, além de eu ver como ele se matava pela família, fazendo um trabalho humilhante e tal, ele podia ter me dado o celular se ele quisesse, apesar de situação difícil. Ele não, ele me ensinou uma lição ali naquele momento. Então, foi de grande valor para mim. Só que assim, cara, ninguém via isso nele, só eu. A minha mãe, como sempre, aquela história borderline, jogando prato, copo, panela. E se não tinha dinheiro pra comprar o que ela queria, ela ficava louca. Meu pai gostava muito da minha mãe, porque imaginem a minha mãe assim. Imaginem uma mulher 7/10, loira, bem branca, dos olhos verdes, tá ligado? Com um busto médio, tá ligado? Então a minha mãe era bonita, cara, bem bonita. Entendeu? Aí ele era aquela pessoa assim, tipo, miqueinha, tá ligado? Ele era do exército e tal, mas ele era o tal do gincel, né, que o pessoal fala. Era o cara que não era bonito, mas tinha um corpo shape. Então, nesse meio tempo que foi passando os anos, eu aprendi coisas com ele. Ele sempre trabalhando, se humilhando no interior de São Paulo. Trabalhando vários empregos, dormindo muito pouco. Ele começou a engordar. Muito. Então você imagina uma pessoa que tinha 1,90m ali, 105 kg de músculo, entendeu? Ele era fortinho. Ele passou para 195 kg. A última vez que eu me lembro que ele me falou. Então ele ficou maior que o Jacquin pro Masterchef, cara. Ele ficou enorme. E ele começou a ter problemas de saúde, conseguir trabalhar menos. E aí as coisas pioraram na casa dos meus pais. E nessa época que aconteceu isso, eu já tava adolescente, foi bem na época que eu fui embora. E acontece toda aquela minha história dos relatos anteriores que eu passei. E chega até no mesmo ano que eu perdi o meu avô, ali em 2018. Então é na época quase recente. E então eu sempre, na minha família ali, eu tinha problema com a minha mãe. Eu não, sério, porque eu tinha muito ódio da minha mãe. Não consigo conviver com a minha mãe em paz. Todo mundo tá tudo bem, mas desde que cada um, assim, a gente se gostava, mas desde que estivesse longe, gosta longe, porque perto não dá certo. Então, ele começou a adoecer, entendeu? E ele, nesse meio tempo aí, como ele começou a engordar demais, ele não conseguia trabalhar mais, assim, freneticamente, ele começou a estudar muito, e conseguiu passar na concurso PIL, né? Passou no concurso público em São Paulo e conseguiu um cargo muito interessante dentro de uma prefeitura, que dava a ele mais ou menos um salário média de 2 salários mínimos. E não é, tipo, não é, oh meu Deus, que salário, mas era mais ou menos. Então, mas mesmo assim ele continuou trabalhando nesse serviço de administração, que é de escritório no concurso público, e tinha um segundo emprego. Ou seja, o Batman, ele era o Julius. Então imagine o Julius do série Todo Mundo Odeia o Chris. Ele era exatamente igual, só que ele tinha um naipe militar, ele era secão daquele jeito dele. Então ele trabalhava durante a semana na prefeitura e ainda mantinha uma empresa pequena que ele abriu. E, ou seja, ele tinha muito pouco tempo para ficar em casa, porque ele estava pagando faculdade para minha mãe, estava pagando faculdade para os outros filhos dele, entendeu? Então tava todo mundo drenando ele no último, entendeu? Então, tipo, ele era ali o cofrinho. Ele era o cofrinho, o ganso dos ovos de ouro. Como eu disse, cidade interior não tem muito emprego, então todo mundo sugava o cara. A vida dele sempre foi, desde os meus 6 anos até hoje, para o próximo do que eu tô na minha idade hoje, sempre foi só trabalhar. Muito parecido o que aconteceu com o Santos, o meu avô. Então, o sobrepeso dele começou a dar muitos problemas para ele, de coração, problema de locomoção, trombose na perna, todos aqueles problemas que a pessoa muito obesa, mórbida, fica. E começou o mesmo fenômeno que aconteceu com o Santos, meu avô, começou a ficar com ele. As pessoas começaram a deixar ele de lado, porque ele começou a ficar amargurado, triste. Imagina você viver vários anos sem lazer, cara. Ele não tinha lazer. Quando ele pensava em jogar um videogame, às vezes eu tentava pegar ele, sair pra tomar uma cerveja, tipo assim, de boa. Era sempre um inferno na casa dos meus pais. Minha mãe começava, tipo assim, você tá levando o meu escravo pra onde? Ele tem que me servir, olha, ele tem que consertar aquele chuveiro, olha, ele tem que pintar aquela parede, olha, ele tem que fazer aquilo. Então a vida dele era um inferno, entendeu? E eu via isso. E olha só, e mesmo apesar de eu já ter visto a Black Pill do meu avô Santos, eu vendo isso com o meu padrasto, o Diabinho Roxo da Purple Pill, assim, antes dos meus dois relatos, ele ficava indo do meu lado. Não, você vai encontrar uma mulher, não é todo mundo igual a sua mãe, Yane. Não vai acontecer igual aconteceu com o Santos, seu avô, Yane. Não, você vai achar alguém bom, Yane, é só procurar bastante. Vai lá na Tailândia achar uma mulher lá numa caverna. É, cara, vai dar certo. Então cai nesses papinhos pra você ver aqui. Eu espero que essas Black Pill que eu tô contando pra vocês entrem na cabeça de vocês, principalmente no negócio de legado e família. Então, no final das contas, o que aconteceu? Em 2019, né, pra frente ali, o meu pai começou a ficar muito doente. E, entendeu, aí chegou a pandemia em 2020. E acabou que a doença dele, agravada pela narigada judaica, quando ele tomou a narigada judaica. Isso faz menos de um ano, gente, que eu tô contando pra vocês. Ele começou a ficar muito mais doente. Então ele sempre foi doente, só que ele começou a ficar fraco, né? Tipo, muito obeso, não conseguia andar muito, só andava de carro, entendeu? Então ele tinha aquela fadiga crônica, né? E um belo dia ele passou mal da pressão baixa. E ele, tipo, ficou branco igual uma vela, né? Eu estava em outro estado, foi relatos das pessoas que me falaram dele. Ele acabou sendo internado. Só que aconteceu? Ele foi internado bem nessa época dessa doença judaico cristal aí. E, cara, ele sempre teve isso. Aquelas questões de pressão, passar mal, é só tomar uma insulina e voltar pra casa. Sempre foi assim. Só que acontece, como muitos casos que aconteceram de pessoas, que foram, tipo, com uma frieira no pé e acabaram internada por essa doença judaico-cristal da pandemia, ele foi enfiado na UTI e foi entubado, cara. E eu fiquei sabendo por pessoas que trabalham no hospital que ele tava, porque eu era uma pessoa conhecida, eu tinha banda, eu conversava com todo mundo, conhecia todo mundo. Então, uma das pessoas que trabalhava no hospital, na época que eu morava naquele lugar, era uma pessoa que me conhecia na época de banda. Então, eu conversava com essa pessoa por telefone. Então, essa pessoa me contou que viu o meu pai sendo entubado à força, entendeu? Ele não queria ser internado, ele já tava se sentindo mais ou menos bem, queria ir embora. Então, o que aconteceu? Como a minha família abandonou ele lá, não foi ver o que tava acontecendo, só deixaram ele lá internado lá na observação e foram embora. A minha mãe não procurou saber, minhas irmãos não procurou saber, ninguém procurou saber, só a mãe dele procurou saber. Mas a mãe dele não podia fazer nada, porque a mãe dele também era doente. Então, cara, ele tava sozinho lá, entendeu? E quando eu fiquei sabendo disso, eu falei pra minha mãe, cara, pra minhas irmãs, irmãs, eu falei: gente, vocês têm que tirar ele de lá. Ele vai morrer lá. Vocês não estão entendendo o que tá acontecendo nesse cenário atual? Então, cara, nossa, cara, muito tenso isso aí. Ele foi abandonado no hospital, cara. Ninguém conseguiu ver ele. Porque a única pessoa que eu consegui conversar que poderia ter tirado ele de lá era a mãe dele. A minha avó, a avó postiça. Só que o que que acontece? A minha avó também adoeceu muito. Entendeu? Ela morreu. E ela morreu nesse meio tempo. E, assim, a questão do mesmo dia que dava que eu falei pra ela tirar ele de lá, ela morreu. E então, isso daí, pra vocês terem noção, imagine. Era dia 31 de dezembro de 2020. Ano novo. E eu tava no trabalho. Tava uma chuva, uma tempestade, cara, muito forte nesse dia. E eu recebi a ligação que Batman tinha morrido às 11h40 da manhã. Ano novo, cara. Sabe? Ano novo, uma vida nova. Não, cara, uma vida foi embora. Outra vida esquecida, assim como a vida do meu avô Santos. Então, nossa, cara, foi foda, cara. Foi foda. Falei, caralho. Agora é que nem o professor Girafales lá no Chaves. Agora só falta o cachorro vir mijar aqui na minha perna. Então, cara, ninguém ligou pro meu... Ninguém se importou em lembrar do meu pai ir lá no hospital ver ele. Ninguém tentou tirar ele de lá, levar pra casa. Ninguém acreditou quando eu falei que eu tinha entubado ele à força. O cara, tá caindo dinheiro dele na conta lá, tá, as contas sendo pagas, foda-se. Era basicamente isso como minha família via. Eles viam como se fosse nada, tá ligado? E, cara, então, imagine 3 meses depois, 4 meses depois que isso aconteceu. Uma pessoa que morava perto dos meus pais no estado lá, como eu falei, eu moro muito longe mesmo, me contou que nos últimos 4 meses ali, não ia me contar, mas me contou já que o meu pai tinha morrido, o Batman, falou que a minha mãe, cara, tava saindo já com outro cara, enquanto ela saía pra fazer academia, percorrer pra rua, essas coisas. Ela era aquela milf, né, cara, que se cuida, vamos dizer assim, né? Então ela tinha uma rotina dessa. E imagina a minha cabeça. Falei, então tudo se liga, os pontos, cara. A minha mãe tava com outro cara, meu pai é obeso, doente, trabalhando 2 empregos, pagando a faculdade dela, e ela com um fuck boy. Então, obviamente, ela não teve nenhum interesse em ir atrás dele quando ele tava doente lá no hospital, quando internaram ele na força. Porque, claro, um funcionário público que ganha um salário razoável, quando morre, a aposentadoria dele vai ficar baseada naquilo de lá. Então, meu pensamento é o seguinte, que eu vi na minha mãe, é o seguinte: se ele morrer, eu fico com aquela aposentadoria e o salário. Eu posso ficar com quem eu quiser ou com esse cara. E eu confrontei a minha mãe por telefone sobre isso, depois de uns dias. Ela ficou em choque, não, sabe quando a pessoa gagueja, ela não consegue falar? Então é o primeiro indício de que aquilo é verdade. Não, você não deve dar tempo para a pessoa inventar uma mentira, uma desculpa. Ela tentou dar argumentos, falam que estava inventando coisas, etc. Mas a pessoa é de confiança. E depois eu soube mais evidência a respeito. Então, eu não falo com a minha mãe há uns anos já por causa disso. E aquele negócio, a gente perdoa, você deve perdoar as pessoas. Só que assim, não é só porque você perdoa que você tem que ficar atrás lambendo. Então, isso foi a Black Pill do Batman. Ele morreu também, trabalhou, acabou com a saúde, pra acabar no nada. Tipo, eu acho que eu sou a única pessoa que lembra bem dele assim. Porque, como eu disse, ele ficou com um ser amargurado, chato. Então aí morreu ele, morreu a mãe dele, minha avó. No, tipo assim, cara, foi bizarro, cara. Eles morreram no mesmo dia, só que a minha avó morreu na hora do almoço e ele morreu tipo, perto do virado do ano, cara. Então foi um dia muito difícil pra mim. Ah, então, pessoal. O que eu quero que vocês tirem desse último relato que eu tô dando sobre a minha vida pra vocês? Questão de Matrix familiar. Cara, sabe quando as pessoas falam assim, você vê aquele... Você tá numa vida de merda, tua mãe é uma narcisa. Só que aí fica aquele papo do... Ai, tadinho. Tadinha dela. Esse tadinho, cara. Esse tadinho é um inferno, é uma maldição, cara. Tira essa merda da cabeça. Esse tadinho aí... Cara, e quem vê... Quem, você tem que olhar pra você, pro seu futuro. Primeiro, principalmente se ninguém tá olhando, cara. Olhe por você, veja por você, vá atrás da sua vida. Não desiste do seu sonho, não desiste do seu sua profissão, não desiste dessas coisas por causa de xota. Cara, você tem que evitar o apaixonamento, cara. Você tem que evitar esse mecanismo neurobiológico, químico do nosso corpo que faz a gente acreditar nessas coisas, acreditar na divindade feminina. Por isso que eu bato tanto no marianismo, por isso que eu bato tanto em pesquisa, em fazer vídeo pra vocês. É por isso que eu quero que vocês entendam que, e pra poder analisar tudo isso que acontece no meu canal, que eu falo, que o Kuro já fala, que o Trunks fala, que o Epifania Disruptiva fala, que o Retórica e Persuasão fala de... Retórica e persuasão, PNL, entender as coisas, ver as coisas como são. Pra você não acabar sendo mais um Santos, mais um Batman, como foi os exemplos que eu tive na minha vida. E, entendeu? Então não importa se é sua mãe, sua tia, sua irmã. Ah, você tem obrigação de cuidar da tua família, da tua mãe, se seu pai morreu, mas a tua mãe é um ser de luz inútil, só faz coisa errada. Não importa se é família. Uma coisa que eu vou falar pra vocês, família. E a família? A família, cara, ela é uma instituição onde as pessoas têm o mesmo nome e elas têm ali a questão da distribuição do patrimônio familiar. Entendeu? A família, os laços familiares não são nada mais como se fossem, em termos, empresas. O nome da árvore genealógica é só uma ligação que você tem ali ao patrimônio e à história da família. Mas o que faz ser a instituição burocrática família não é a mesma coisa da família. Família de verdade. O que é família de verdade? É aquela pessoa que tem o valor moral, que tá do teu lado, não vai sair do teu lado, que sempre tá com você, tá sempre te ouvindo, tá sempre te aconselhando, não sai do seu lado. Então família é um termo burocrático. Eu vejo família, o que seria família? Família de verdade. Um cara, um amigo que você conheceu que há anos que não sai do teu lado, sempre te ajudou nos meios difíceis, sente gratidão por você. Ele é essa família, entendeu? Uma pessoa que tem uma família paternal, entendeu? Qualquer pessoa que realmente ajuda você na tua vida, que tá do teu lado, eles podem ser e vão ser a sua família. Não o nome, o sobrenome que tá no teu RG. Você não nasceu com dívida histórica, você não nasceu devendo, entendeu? Ah, a minha mãe me pôs no mundo, o meu pai me pôs no mundo, e agora eu tenho uma dívida eterna, eu sou obrigado a aguentar tudo que eles têm que me fazer, passar e acabou. Não. Não é assim que funciona. Você suporta o que tem pra suportar, se constrói, estuda, procura desenvolver teu patrimônio, trabalho, tenta viver tua vida, entendeu? Você não precisa odiar, não odeie os seus pais também. Não tô falando pra você odiar, abandonar tua família, não tô falando desobedece tua mãe, desobedece teus pais. Eu tive um avô que me deu conselhos, eu tive padrasto. Uma coisa que eu jamais quero ser padrasto, criar esperma de outro guri. Mas ele foi meu padrasto, ele me ensinou coisas. Então, o Batman foi muito mais família do que o meu próprio pai traumatizado. Entendeu? Então, entenda a relação de família de sangue família de verdade. Aquela questão do... Família não é o que tá no nome. Família é aquilo que foi... Que é A família você constrói. Você descobre realmente se é a família que é o... A família é um ninho. Você nasceu num ninho. Ali é um ninho seu. Entendeu? Você vai descobrir se aquela família burocrática é realmente sua família. Ou se você ainda vai encontrar a sua família durante sua vida. Entenderam o que eu quero dizer? Então, mais uma vez. Finalizando, cara. Finalizando esse vídeo aqui, pessoal. Não desobedeça seus pais. É como aquela música do Renato Russo. É, você diz que os seus pais não te entendem. Mas vocês não entendem os seus pais. E foi Yanni Kirigaya. E eu desejo pra vocês muito juízo, muito discernimento. E espero que vocês tenham uma ótima vida.